Your local McDonald's owners across Washington, D.C., Greater Baltimore, and Eastern Shore are committed community members who all celebrate the diversity of the neighborhoods that they serve. Black History Month is a special time to spotlight the many African American and Black individuals and organizations that have contributed to our area's growth and development. McDonald's sees, supports, and celebrates you now and all year long.
Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.
FM Network.
Fala aí, rapaziada do Bears Cave Podcast! Começando mais uma edição do seu podcast favorito sobre Chicago Bears no Brasil! Estamos aqui ao vivo, diretamente da Twitch do Bears Cave e também do canal do Fumble na Net Network, lá no, na Twitch também. Então, você pode acompanhar a gente aí em qualquer uma das redes. Muito bem, galera. Eu sou Olavo Montenegro e para me acompanhar nessa análise da vitória sobre o Houston Texans, trago aqui Brandon Sussbacher, o Bears Brasil.
Fala, Olavo, e aí, ouvintes, espectadores, a gente abrindo a live aí, gravar com um sentimento fresquinho pós-jogo dessa vitória, com um gosto amargo, né, por causa da atuação. Vamos ver aí o que sai hoje, né? Qual o sentimento geral do pós-jogo, especialmente em relação ao Justin.
Exatamente. Não foi um dia muito, muito bom pro Justin Fields, pro nosso menino. Isso e muito mais você vai ver nesse maravilhoso canal, nesse maravilhoso podcast, logo após essa vinheta sensacional. Chicago! Chicago! Olha aí, muito bem, galera. Começando este podcast número 72 do Bears Cave, pra gente falar aí um pouquinho sobre esse jogo que acabou de acabar, nessa vitória contra o Houston Texans, um jogo cheio de emoções, hein? Cheio de emoções. Mas antes de a gente entrar no papo propriamente dito, a gente não pode deixar de falar sempre aqui na MW Lab Digital. Muito bem, você que tem uma empresa, você que vende coisas na internet, você tem até uma página no Instagram que, onde você vende ali uns produtos, você faz artesanalmente e tal, você tem que conhecer, cara, a MW Lab Digital. Ela pode te ajudar e muito. A especialidade dos caras é trazer clientes qualificados. Então vai chover cliente na sua lojinha, na sua página, em todo o seu, no seu negócio aí pela internet. Os caras são parceiros certificados da RD Station, a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina. Então, acredite, a MW ela vai criar realmente essa máquina de vendas para você. O cliente tem todo o suporte técnico no desenvolvimento ponta a ponta do seu projeto, desde lá da apresentação do site até o inbound marketing. Então, não esqueçam de entrar aqui na descrição do episódio, no nosso site, vai ter ali o link para você conhecer a MW Lab Digital. Quer vender como gente grande? Vem cá, vem junto com a MW Lab Digital, galera! Muito bem. Brandão, que jogo foi esse, hein? Que jogo foi esse, cheio de emoções, hein? É um daqueles jogos que a gente vinha conversando no decorrer da pré-temporada, inclusive, no decorrer das últimas semanas. E era um jogo que realmente a gente falava, olha, esse aqui eu acho que vai ser um jogo vencível. Né? A gente nunca entrou com título de já ganhou, essas coisas, até por conta do momento em que vive a equipe de Chicago. Inclusive a equipe do Texans também, que também está ali meio que vivendo um momento parecido de reconstrução. Mas era um jogo que era vencível, apesar de como foi esses dois últimos jogos. E realmente ganhamos no final do jogo ali, mas foi um jogo muitíssimo apertado, cheio de situações ali pra gente ficar de olho, né? Qual a tua visão geral aí sobre esse jogo contra o Houston Texans lá no Soldier Field?
Ah, foi uma vitória assim, com gosto de derrota, assim, porque a gente fica nessa já há anos, questão de resolver a posição de QB. A gente espera um desenvolvimento e ele não vem. A gente, mal ou bem, a gente acaba dando desculpas, a gente acaba jogando pro próximo jogo. Ah, é início de temporada, é isso, é aquilo. E aí tu chega num jogo que ele erra quase tudo que ele tenta. É, tirando os scrambles, que ele, a gente sabe que ele faz muito bem, sempre fez muito bem. A parte de evolução dele lançando a bola, dele tendo presença no pocket, dele sendo preciso em passes longos, até em situações normais, passes corriqueiros, não tá entrando. Então é bem, bem preocupante. Ah, é só semana 3, mas tu espera pelo menos um pouco mais de constância. A gente não consegue produzir nada, é muito frustrante. Eu não sei como é que terminou em termos de status, mas em determinado momento a gente tinha 90 jardas aéreas e 200 e poucas corridas, e os Texans tinham o inverso, que na verdade é um bom jogo, né? Ter quase 100 jardas corridas e quase 300 aéreas é um jogo bem decente para ataque. E quem carregou nosso jogo hoje foi o jogo terrestre e as situações específicas ali de turnovers da defesa. Mas é o resumo do jogo, assim, pelo menos para mim, é esse sentimento ruim assim, em questão do desenvolvimento do QB, que aparentemente não está avançando. Parece até que em certos momentos regride. A gente iniciou o jogo com um fumble no primeiro snap.
Na primeira jogada.
Primeira jogada. E teve outro também. Então, assim, claro, must e tal, mas também é uma coisa do QB. Esses fumbles assim, com o center, é difícil saber exatamente de quem foi a culpa, né? É uma questão de sintonia entre os dois. É meio a meio, assim. O Fields também não se livra disso. Então, assim, tem muita coisa para corrigir. E parece que os erros vão se mantendo e até se acumulando, em vez de a gente consertar coisas e passar a ter jogos melhores. Contra quem mais vai ser um jogo mais acessível que o Texans? Sabe? A gente vai esperar para fazer isso no próximo jogo contra a Green Bay? Sabe?
Antes da temporada seria no... A gente pensaria no...
Eu acho que esse justamente seria um jogo mais acessível.
No Giants. Só que o Giants também fez dois ótimos jogos devido às suas proporções e tal. Sim, mas fez dois bons jogos contra... Dois bons jogos, a gente não sabe. Mas se vai chegar lá contra o Giants e jogar bem.
Se o Fields tiver esse tipo de apresentação, aí, olha, sinto muito. Esse jogo a gente quase deixou de vencer por causa do QB. Esse que é o ponto. Não é que a gente às vezes tem, jogo que a gente não ganhou, deixou de ganhar porque o QB não ajudou. Não, esse a gente quase perdeu por causa do Fields. Então, mais um detalhe que é preocupante.
Sim, mais uma atuação ruim do Fields. E já está sendo muito cornetado. Já estava sendo cornetado antes. No final do jogo contra o Green Bay, a gente mesmo cornetou ele aqui no podcast, mas a gente sempre falava, cara, ele jogou mal, mas vamos aguardar mais alguns jogos, tudo mais. E contra o Texans tem tudo para o menino colocar as coisas na cabeça, jogar, não ser uma jogar no nível Pro Bowl, mas pelo menos mostrar alguma coisa. E de novo ele não mostrou, de novo ele teve assim, passes ruins, foi interceptado duas vezes, situações onde ele segurou a bola demais, assim, muito além do necessário. E a linha ofensiva vem até fazendo boas atuações. A gente pensava que ia ser uma coisa terrível, né, antes da temporada começar, mas a linha ofensiva tem até, se não sendo efetiva completamente, pelo menos não tem comprometido, né? Uma ou outra jogada, teve um sack aí que o Larry Boron acabou deixando o cara passar e tal, mas assim, são erros de jogo, são erros pontuais, mas no geral a linha ofensiva tem até segurado bem, tem feito a parte dela, mas o Justin Fields não está conseguindo aproveitar esse tempo, ele está demorando muito para fazer as leituras, algumas situações em que, se ele apressasse um pouco o passe, ele ia encontrar uma janela aberta de passe, mas ele continua demorando, ele continua errando leitura e não tem conseguido levar o ataque para frente. O que tem sustentado Chicago é o jogo corrido. E olha que o Montgomery, infelizmente, machucou no início do jogo. E mesmo o Montgomery, que é um excelente running back machucado, o Khalil Herbert, que é o backup logo atrás dele, mostra que ele é, assim, já tinha mostrado no passado, obviamente, mas ele mostra que ele também é muito bom. Ele sozinho, ele foi o cara do jogo. Ele correu aí pra deixa eu ter os stats aqui. O Khalil Herbert, ele correu para 157 jardas e 2 touchdowns. Ele teve uma média de 7.9 jardas por carregada. Isso é muito alto, cara. É uma produção muito grande. E ele é o, entre aspas, o reserva. Então, olha só como o time consegue produzir bem correndo. E é uma coisa que a gente até já mencionava aqui no podcast, que a gente acreditava, sim, que o jogo corrido ia ser o principal, que, né, colocando na balança, o time ia correr muito mais do que passar. Só que está uma discrepância, assim, irreal. O time está correndo muito, muito mesmo, graças a Deus. Não estou reclamando do jogo corrido. Mas o jogo de passe está ridículo. Como é que a gente consegue resolver isso, cara?
Não sei, cara. Esse é o ponto. Eles treinam ali. Em questão de snaps, assim, eu acho que até não tá tão desbalanceado. Porque se a gente for ver as jogadas efetivas que eles chamam de passe e subtrair o que o Fields resolve pro Scramble, aí não tá tão, eu acho, disparelho assim as chamadas. É claro que daí no contexto do jogo, hoje ficou bem claro, assim, depois dos erros dele, a gente teve a situação que a gente parou o ataque dos Texans, recebeu a bola e a gente correu 3 vezes. A gente correu, acho que era uma terceira para 6, a gente correu 2 vezes e conseguiu 4 jardas, a gente tentou correndo a terceira para 6, no nosso campo, nem tentaram. Aí a gente fica assim, até que ponto eles confiam no Fields? Será que está nos planos mesmo? Bah, ele está realmente atrasado no playbook, a gente não tem tantas jogadas, é por isso? Ou é porque ele não está conseguindo mesmo, ele não está conseguindo absorver, não está conseguindo executar. Bom, não conseguindo executar, isso a gente tá vendo. Em 3 jogos a gente viu, assim. A gente até dá a desculpa da chuvarada no primeiro, beleza. Mas talvez até o jogo que choveu tenha sido o melhor dele, eu acho, em termos de passe, né? Ele ainda conseguiu fazer uma coisa e outra. Ele tá segurando muita bola. As 2 interceptações foram com muito tempo no pocket.
Sim.
E com um recebedor disponível pra fazer a jogada. E ele lançou ali 3-4 jardas além no colo do defensor. Não foi interceptação desviada, não foi assim algo que tu possa dar uma desculpa, não. Foram interceptações bem feias. Bem feias mesmo.
Sim.
De bola fora do alvo mesmo. Então esse era um ponto que era tido como forte dele, né? Que ele teria uma bola longa precisa. Não mostrou. Se tu ainda joga meio mal, meio capenga e tu acerta de vez em quando uma big play ou outra, tu compensa. Mas não, ele quase não produziu e nas big plays que ele tentou, ele entregou a bola. Então, um desastre total hoje.
Sim, sim. Inclusive, a gente tá. O pessoal aqui tá comentando aqui na live, participando aqui desse episódio. Daqui o outro guia aqui fala que o Fields só vem mostrando os problemas que ele tem e não evolui, nem corrige, né? Cadê aqui? Tem aqui alguns comentários. O Heitor, ele pergunta aqui pra gente: vocês acham que a comissão técnica está dando suporte necessário ao Fields? Vocês acreditam no potencial técnico do jogador? Então, potencial técnico ele tem. Ele mostrou isso na carreira dele toda, principalmente no college. Só que tem alguma coisa assim, alguma coisa está errando nesse caminho. Se a gente comparar, sei que é difícil fazer isso, mas se a gente comparar esses 3 jogos que ele teve até agora sob a nova comissão e os jogos que ele tinha ainda sobre o comando do Neg, assim, numa comparação nua e crua, ele estava até jogando melhor ano passado. Mesmo com um sistema desastroso, mesmo com o Neg atrapalhando a vida dele, ele tava jogando melhor, ele conseguia conectar bons passes pro Mooney. Mooney fez uma temporada aí de muitas jardas. E mesmo assim tá aquém do esse ano. O jogo de hoje ele acabou com 8 passes completos de 17 tentados para 106 jardas só. Então, tipo, tem alguma coisa que tá errada nesse meio tempo aí. A gente só não sabe dizer ainda o que é, né? A gente tem que verificar com o pessoal da comissão, né? Mas tem alguma coisa errada. O Felipe Barbosa aqui comentando também, claramente o Fields jogando mal e claramente o Offensive Coordinator queimando ele. Será que ele tá queimando realmente? O que tu acha, Breno?
Insinuar isso é bem forte, né? Porque daí... Eu acho que se tu não confia no teu QB, digamos, tu assume, não é o QB que tu draftou, tu não precisa fazer isso com ele pra tu draftar outro QB. Tu só... Nosso time não é contender, então a gente vai ter uma pick relativamente alta. Tu pode tancar sem fazer o Fields parecer tão mal, assim. Então, nesse sentido, eu acho que não. Com relação a dar suporte pra ele, o problema é que esses lances que a gente comentou, assim, as interceptações, foram lances que a linha segurou bem.
Se está... Um cachorrinho aí.
Arrastaram um cachorro aqui. Esses lances de interceptação dele, a linha deu tempo para ele e tinha recebedores livres. Então a gente tem toda essa questão, a gente não tem alvos bons, mas no contexto, analisando essas duas jogadas, qual a explicação para ele não acertar essas jogadas? Porque ali eram cenários ideais. A gente quer um cenário ideal, no futuro vão ajeitar o time, vão pegar recebedores, fazer essa linha ser sólida, beleza. Mas em duas jogadas foi tudo isso. Conseguiu separação, a linha deu tempo para ele lançar e ele entregou no colo do defensor. Então, ele tem que se ajudar também. Quando as coisas dão certo, quando dão errado, vou fazer esse outro contraponto. Quando elas dão errado, a gente vê assim, foi o left tackle que não deu tempo para ele. Beleza, a gente dá a desculpa ali. Não teve desculpa. Os lances, ele tinha que acertar aqueles ali, alguns pelo menos. Mesmo que ele terminasse o jogo com só 170 jardas aéreas e as duas interceptações, já ajudaria, sem as interceptações no caso, já teria ajudado muito em relação ao placar. Ele botou a gente na situação de perder esse jogo. Porque do jeito que a gente estava correndo, não tinha como perder. Foi muito perto por causa dele. Ele tem que se ajudar também. Não é só a questão da Steph ajudar ele. Eu acredito que o Steph está tentando ajudar. Ele está tentando fazer as jogadas desenvolver. Pode ser que eles estejam realmente num estágio muito inicial, assim, do novo playbook. Mas aí eu também não quero soar como dando mais uma desculpa. Semana 13, temos que dar tempo porque o playbook... Não, os erros que ele cometeu não podem acontecer. Simplesmente não podem. Ele tem que aproveitar, são oportunidades que a defesa deu, marcou mal e que tua linha foi perfeita. Tem que conseguir dar bem play ali.
Ainda mais com um jogo corrido fortíssimo do jeito que tá. Porque se o jogo corrido tá entrando tanto como tá, a defesa ela tem que se preparar, tem que colocar um homem a mais ali no front para tentar parar essas corridas, e isso abre espaço atrás. Esse é o básico, né, do jogo corrido. Então é a oportunidade para você fazer um run pass option, para fazer um rollout. Inclusive o Paulo tá comentando aqui, tá falando com a gente, né? Duas coisas que me estranham quanto ao ataque: o fato do Guedes chamar poucos run pass options e rollouts, e que na pré-temporada o time jogou em West Coast e agora não tem passe curto. Ou o passe é para de mais de 10 jardas ou é screen. Realmente, tá estranho isso, né, cara? Foram muitos passes, inclusive teve um passe lateral que o Mooney dropou, mas tá sendo assim, a temática desses três jogos tá essa. Ou ele tenta uma bomba lá pra lateral pro fundo, ou ele joga a bola pro lado, e cadê os passes de 5 jardas, de 6, 7 jardas?
Problema disso é que daí a gente não tem ritmo, né, de ataque.
Sim. Não, mas assim, se você vai conectando passes de 5, 6, 7 jardas e acertando, você vai dando ritmo, você vai desafogando um pouco.
Exatamente, falta isso. Pois é. A falta desse tipo de chamada nos deixa sem ritmo no ataque. A gente corre, e aí quer lançar uma bomba. Aí se errou a bomba, vai pro punch. Porra, sabe? Tem que conseguir. O jogo todo ele não é feito de bomba ou só correr. tu tem que ir movendo as correntes. Uma hora, sabe, tu tem que ter ritmo, deixar teu ataque em campo e ir cansando a outra defesa. Mas parece que a gente não tem essa coesão. Realmente, é um bom ponto isso. Se a gente for lembrar de como o ataque funcionou na pré-temporada em relação a agora, não, parece que realmente tem falta essa jogada assim, de avançar a corrente mesmo.
Sabe? Sim.
Tá faltando alguma coisa ali. Eu não sei se eles não têm que ficar com ele mais under center para ele parar de focar em ter que receber a bola, segurar a bola no snap. Só recebe a bola ali, facilita, deixa ele analisando o jogo. Alguma coisa tem que facilitar para ele. Mas ficar jogando toda hora em shotgun talvez não seja um negócio com ele. E deixar ele mais under center, até porque aí tu tem mais a ameaça da corrida e do rollout para a defesa se preocupar. Então, assim, isso é uma coisa que eles poderiam fazer, deixar ele mais under center e não tanto no shotgun, que é quase sempre shotgun.
Sim, e aí acaba que tem muitas jogadas que são até desenhadas para passe, que ele acaba tendo correndo, porque ele está segurando muito a bola, ou então os recebedores não conseguiram ainda uma separação decente para ele lançar, e aí ele fica nessa de improvisar, mas ele improvisando mal. Porque ele improvisa por culpa dele mesmo, não porque a defesa forçou ele a improvisar, mas por culpa dele mesmo, né? Hoje a gente tem... foram 106 jardas de passe, né? Ele conectou aí um passe pro Sam Brown, um passe pro Brian Pringle, que inclusive o Brian Pringle também saiu do jogo machucado, depois que ele recebeu um passe, bem no comecinho do jogo. E o Darnell Mooney recebeu 2 passes aí para 23 jardas, mas ele foi alvo 6 vezes. E só recebeu 2 passes. E o Cole Kmet também recebeu 2 passes, os primeiros da temporada. Ele não havia recebido passe ainda essa temporada. E foram, inclusive, até passes importantes, passes que ajudaram a manter o time em campo em momentos decisivos, né? Mas é pouco, é muito pouco ainda do que a gente espera que possa ser, do que a gente assim, acredita, a gente vê o time tem mais potencial do que isso, pelo menos na minha visão. Não tem potencial para ser o melhor ataque da temporada, melhor, todo aquele papinho, não tem, mas tem potencial para fazer um pouco mais do que está mostrando, ainda mais com, de novo, com o jogo corrido fluindo lindamente do jeito que está. Como é que os caras não estão aproveitando que o jogo corrido está entrando em todo mundo e não estão utilizando isso em benefício próprio? As jogadas que a gente para e olha assim no campo é que parece que as jogadas estão sendo simples demais. Elas estão sendo, tipo, a leitura é até fácil da defesa. O cara olha assim, vai, isso aqui vai ser uma corrida, isso aqui vai ser um passe. São jogadas assim que são simplistas, tanto nas rotas quanto na escolha das corridas.
Pois é. Eu não sei também se não tem um elemento do time adversário não tá tão focado na defesa, e sim focado em anular o Fields de uma forma que ele vai cometer erros. Porque é incrível, nos poucos rollouts que ele teve, já tinha um defensor indo atrás dele, então eles estavam bem atentos a essas possibilidades, mesmo com a corrida entrando. Então, assim, de certa forma, isso acaba sendo um mérito do Fields, né? O fato deles cuidarem, ele ajuda a abrir o jogo terrestre, né? Sempre tem que ter alguém, por mais que eles não estejam jogando bem, sempre tem que ter alguém de olho nele, e isso, às vezes, provavelmente deve se transferir para a defesa terrestre e o nosso jogo corrido encaixando, né? Mas ele precisa ser mais do que isso.
Precisa. Precisa muito. Muito bem. Vamos aqui falar então um pouquinho da defesa. O que é que tu achou da defesa hoje? Eu acho que a defesa melhorou muito o aspecto né, da defesa contra o jogo corrido. E, assim, não foi um primor, mas apareceu na hora necessária, né? O que tu acha?
Melhorou, assim, ainda tem coisas. Ainda anda perdendo bastante tackle. O Gordon vem no terceiro jogo. Tá sentindo a mudança de college pra NFL.
Sim. Inclusive, no primeiro tempo ele foi muito mal, o Gordon, né? Mas no segundo tempo ele já começou a se recuperar um pouquinho. Ele fechou bem ali uns cantos, ele tirou. Fez boas coberturas.
Bem melhor.
O final dele foi bem melhor do que o início, vai. Continue aí.
Não, é, agora eu tô pensando assim, a atuação da defesa. A gente comentou do questão do Roquan Smith, né? Ah, a questão de renovação contratual. Ah, será que pelo último jogo, esse jogo, já, ele já deu uma resposta, né? Já foi 16 tackles, 16 numa partida.
16 tackles
solo. E a interceptação crucial para a vitória.
6 tackles solo, 2 tackles for loss e uma interceptação aí, crucial no finalzinho do jogo.
O Roquan, ele estava em todo ponto do campo.
Assim. É. Acho que ele ouviu o nosso podcast semana passada. Pois é, cara.
Mas fora isso, o Brisker continua bem. A preocupação é que a gente, né, a gente tem um cara chamado Vildor defendendo e não tá ajudando porque o Gordon tá muito travado nesse início de carreira dele. Então era um cara assim que a gente esperava que pelo menos jogar fosse um pouco mais estável, até pela posição de draft que ele foi escolhido. Mas tem sido um certo buraco. Aí tendo o Vildor também não ajuda muito.
É. E é uma coisa que todo mundo, até lá no nosso grupo do WhatsApp, inclusive deixar aquele momento, né? Se você não conhece aí o nosso grupo, fale com a gente lá no Twitter, ou então deixe um comentário pra gente lá no nosso YouTube, no nosso Twitch, etc., para entrar lá no nosso grupo dos torcedores do Chicago Bears. Maravilhoso, hein? No grupo a gente vem falando isso, né? Que o Gordon ele tem apresentado jogos ruins, mas acaba que ele ainda é rookie, são os primeiros jogos, dá para dar uma passada de pano em relação às atuações dele, ainda mais em que ele tá jogando numa posição que ele não estava acostumado a jogar, né? Ele foi draftado, ele jogava para ser ali cornerback de lado. E ele vem jogando de níquel, que é uma posição que ele não estava acostumado. E eu não sei porque depois de 3 jogos, a comissão de defesa, o Alan Williams, não consegue perceber que ele está jogando fora de posição. Ele não tem que jogar ali. Ele tem que jogar onde o Vildor está jogando. Talvez ele pode render muito mais jogando naquela posição. E aí achar uma outra alternativa para jogar de níquel.
É, porque não pode ser. A gente já viu o Vildor de níquel também, né?
Não dá, né? Então, tipo, tem esses detalhezinhos assim pra gente observar, né, no jogo. E também a atuação do Ed Jackson. O Ed Jackson, de novo, com mais uma atuação segura. Tá voltando aí à velha forma. Uma nova interceptação. Já a segunda do ano em 3 jogos. Foi uma interceptação. Fácil, foi, mas ele foi lá e segurou a bola e parou o ataque do Texans. E aí aqui é um dado interessante que tu mesmo, né, tu compartilhou lá no grupo do WhatsApp, que todo jogo que o Ed Jackson interceptou uma bola, Chicago nunca perdeu, né? E continua ainda o tabu.
12-0, né? Tinha que dar um jeito de fazer ele interceptar a bola.
Todo jogo, né? É, muito bem. Vamos ver o que mais a gente pode pontuar do jogo. Enquanto isso, a galera comentando forte aqui na live aqui. Vamos ver. O Pedro Queiroz aqui comentando, o jogo corrido entrando muito. Facilita a vida do Fields, realmente, facilita, mas ele não está sabendo aproveitar. Ainda não, pelo menos, né? Que mais aqui? O Pedro mesmo comenta, Kyler Gordon é outro que precisa proteger mais. Realmente, ele está sendo muito queimado nesse início de temporada. O Brisker vem fazendo atuações mais seguras, né, do que ele. Muito bem. Um outro ponto interessante aqui para a gente falar. A gente estava na expectativa ao longo da semana que o Lucas Patrick já estava treinando, praticando snaps lá nos treinos. E aí a gente tem a informação, bem antes do início do jogo, de que ele iria jogar de guard, de novo. E de novo a rotação ali com o Tevin Jenkins. Cara, o que está acontecendo com ele? Por que ele ainda não entrou de titular?
Olha, o agente do Mustipher deve ser muito forte. Deve ser muito bom, porque realmente não. Tu não só tu vai bancar o Mustipher e tu vai fazer uma rotação de guards, sabe? A nossa esperança, acho que a esperança de quase todo torcedor era manter a linha toda como estava e só trocar peça. Mustipher pelo Patrick, que foi jogador contratado, que teoricamente viria para fazer esse upgrade. Então, assim, a gente começa a ver assim, decisões questionáveis, né? A gente começa a questionar as chamadas, a ajuda para o Fields, em questão de essa questão do talvez de faltar os passes mais curtos, essa decisão de composição de linha, tá complicada, sabe? São vários, questão daí na defesa também, questão do uso do Gordon, tem vários pontos em que a gente vai ter que esperar um pouco mais a temporada para ver, assim, quando ver eles estão certos, mas não tá aparecendo, tá bem complicado, são buracos, assim, que fica difícil não perceber. O Mustipher, todo jogo, tá tendo um quase fumble. É, tu mata, com um ataque ruim, esses erros matam a campanha. Tu quebra até a confiança do QB. Ele tem que estar preocupado em pegar o snap ali certinho. Ele tem que estar preocupado em ver a defesa e para quem ele vai passar a bola, escanear o campo, e é isso. Não pode estar preocupado, vai ter um fumble, tem que estar atento. Isso aí não pode ser problema na mente dele. Então essas coisas, eu não sei até que ponto, e é preocupante que o Patrick ele acabou jogando, revezando, mas ele não jogou de titular. Então, tá, quando ele estiver realmente 100%, totalmente liberado agora, digamos, pra semana que vem, então ele não vai jogar de center, sabe?
Não, pois é.
Aí fica difícil.
E assim, e acredito que, cara, já passou da hora, ele precisa fazer isso, porque o Lucas Patrick de center, ele é um claro upgrade em cima do Mustipher, e o Tevin Jenkins está pedindo passagem para ser titular, para ser ali, jogar 100% dos snaps, porque ele tem jogado muito bem de guard nessa rotação. Os dois ali têm jogado muito bem. Inclusive, a gente estava até ao longo da semana discutindo lá com a galera do grupo, que em alguns stats os jogadores da linha ofensiva do Chicago estavam nos tops da segundo PFF, segundo outros rankings aí. Obviamente, eles não são pro bowlers ainda, pelo menos ainda. Mas, assim, como a gente falou no início do episódio, a linha tem feito um trabalho regular e tem segurado, e tem dado conta do recado devido às suas proporções aqui em relação a outros times, né? Mas tem segurado. Tem dado tempo. De sobra, inclusive. Cara, tem alguns quarterbacks com o tempo que o Justin Fields tem pra lançar, faria um estrago. Mas aí a gente ainda tá com esse problema, né? O Heitor falando aqui também, a defesa salvou o jogo hoje, realmente salvou. Voltando aqui um pouquinho da defesa, ela foi fundamental em três situações, né? Eu contei o jogo, três situações ela foi fundamental, que foram a campanha do Texans logo após as duas interceptações do Justin Fields, em que a defesa segurou muito, né, cedendo nessas duas campanhas só um field goal, e no finalzinho na interceptação aí crucial para deixar a gente bem posicionado para chutar. Cairão, obviamente, mais um jogo bom do Cairão, acho que não tem o que falar do Cairo Santos. Aí três field goals, três field goals, três extra points, aliás, dois extra points, então tá maravilhoso aí. E Chicago aí termina mais essa semana com mais uma vitória, com um recorde agora de 2-1 na divisão, e entra aí para uma preparação de uma semana 4 em que vai enfrentar aí talvez mais uma, que teoricamente a gente não esperava que fosse, mas talvez enfrente aí mais uma pedreira, mais um jogo difícil e equilibrado contra o New York Giants. A gente vai já falar sobre essa partida aí, de colocar já os pensamentos iniciais sobre isso. Mas aí, vamos fazer aqui um que eu acho pertinente para esse episódio, um comparativo aí entre Fields e o Mills. O Davis Mills, o quarterback do Houston Texans, que era um quarterback que ninguém acreditava nele ano passado, quando foi draftado. Ninguém, né, o pessoal ria dele, pegaram o Davis Mills, meu Deus do céu, ele é muito ruim, etc, etc. Fez uma temporada bem decente ano passado contra o Texans, e ele, mesmo esse ano, ele vem fazendo atuações, ele vem tendo atuações bem regulares, comparado, principalmente se a gente for comparar com o Justin Fields, o Mills ele tem sido um quarterback muito mais sólido que o Fields nessa temporada passada, mais esses três jogos, né? O Mills terminou com 20 passes completos de 32 tentados, 245 jardas, um touchdown e duas interceptações. E o Fields, como a gente falou antes, 8 de 17 para apenas 106 jardas. O que tu acha aí desse duelo entre o Mills e o Fields?
É, pela produção, não tem como dizer que o Mills foi pior que o Fields, óbvio que não. Mas também a interceptação que custou o jogo para o Texans é um tipo de coisa que não pode acontecer, né? É difícil a gente analisar. Se for focar só no jogo de hoje, claro, Mills foi superior e tal. O que ganhou o jogo para nós foi todo o outro contexto do jogo terrestre e da interceptação. O Fields também estava louco para entregar o jogo e acabou sendo o Mills que entregou naquele lance final ali. Mas, olha, limitando a análise só do jogo, é isso aí. Porque pro futuro, assim, é difícil saber se o Mills vai ser mais do que isso aí. Sabe, a questão do teto e qual é o limite que cada um vai ter. Talvez o Mills não... Ah, tenha sido melhor que o Fields agora, mas ele não vai passar disso aí. Pode ser que seja um QB de 200, 300 jardas pro jogo, mas que vai entregar jogos. Porque o... Ah, meu Deus, o nome fugiu. O Winston é um que produzia um monte. Fazia um monte de touchdown, mas lançava igualmente. Para cada touchdown que ele lançava, ele garantia outra interceptação. Então, no fim, não ajuda o time. Mas, então, assim, muito além que isso, eu não me arriscaria a analisar do futuro dos dois. Mas hoje, nessa partida, claramente, o céu melhor. Ele conseguiu dar mais oportunidades pro ataque, apesar de ter entregado uma interceptação bem feia, bem telegrafada na última jogada.
Sim, sim. Aí tem a gente comparar os times, né, tá sendo uma coisa assim, esse ano tá sendo muito atípico, porque todos os jogos, até agora, tá tendo essa discrepância, né, a gente tem que, o nosso jogo corrido com números de jogo aéreo, e o nosso jogo aéreo com números de jogo corrido. Assim, invertendo essa lógica, todo jogo praticamente isso, né, cara? E aí o Texans do Mills, tendo ali uma lógica um pouco mais equilibrada do que a gente espera de um time de futebol americano, né, tendo um jogo corrido ali regular e um jogo aéreo passando de 200 jardas, etc. Então, realmente, o Mills, ele tem, até agora, tem sido um quarterback mais regular, né? O Fields já até mostrou alguns flashes de brilhantismo, mas ele consegue assim ser muito instável, errando coisas bobas, e aí do nada ele aparece com um passe para salvar uma campanha, mas mesmo assim ainda está muito pouco, né? A gente não vai falar muito ainda do Justin Fields, né, ao longo da temporada, e tudo que a gente quer é que ele evolua, né? Que ele apresse essa evolução aí que a gente espera tanto do Davis, do Justin Fields. É, muito bem, vamos aqui mais alguns comentários da galera aqui. O outro Gui comentando aqui, o 2-1 mais horrível possível, mas ainda é um 2-1. É, realmente. Não sei se a gente vai, dificilmente a gente vai conseguir manter uma temporada positiva, mas por enquanto, até agora, está positivo na temporada, né? Vamos lá. O Pedro Carlos está falando aqui, tá, os números deles são melhores do que o Fields, realmente. Como a gente acabou de comentar aqui, o Davis Mills tem sido um quarterback mais regular, tem apresentado números mais, não brilhantes, mas números ok para um quarterback que está iniciando seu segundo ano, que foi draftado, ele não foi nem primeira rodada, então, tipo, tá ok. Pro momento que o Texans tem passado de reconstrução, é um quarterback que pelo menos tem não, digamos, ele não tem atrapalhado a reconstrução do time. Não sei se ele vai ser o quarterback da franquia nos próximos anos, né, mas pelo menos esse momento de reconstrução aí, que o Texans nos últimos anos foi uma bagunça, tem segurado um pouquinho desse rojão aí, enquanto o Fields, que deveria estar fazendo isso, não tem feito. A gente sempre Não pode deixar de cornetar o Justin Fields. Justin Fields, melhore. Por favor. Escute o podcast assim como o Rocan escutou o de semana passada.
E respondeu na semana seguinte.
Respondeu. Né? Ah, muito bem. Então é isso. 23-20, jogo ali ganho apenas nos últimos segundos. Um field goal ali do Cairo Santos. Finalizamos essa rodada de forma positiva, ali com 2-1. E semana que vem a gente tem ali New York Giants. New York Giants ali de uma das estrelas aí da temporada, que é o Chico Barney, técnico do New York Giants, Brian Daboll. O que tu tem de expectativa para esse jogo, assim, tendo em vista os jogos que o Giants já fez na temporada e os jogos que, obviamente, o Chicago já fez na temporada? Tu acha que vai ser um jogo cheio de emoções ali, como foi esse? Ou vai ser mais difícil?
Acho que vai ser mais difícil, porque o time não tá nos mostrando que vai ser mais fácil, sabe? A gente tem que ir com quem a gente tá vendo, e tá muito instável a execução desse ataque. E o Fields não tá conseguindo. Não é claro que tudo não é problema só dele, ainda dá umas atrapalhadas aqui e ali, mas o problema gritante é que quando dá certo, não tá dando certo. Principalmente em relação ao passe aéreo, né? Corrida, beleza, tá entrando, não tem muito o que criticar. Mas, olha, o jogo terrestre até, terrestre defensivo nosso, até foi melhor, mas a gente enfrenta só com o Barkley na próxima. Deve ser um negócio complicado. É um jogo assim, que dá pra ter assim, com certa segurança que a gente vai ter menos a bola, que a gente não consegue mover as correntes.
Até porque se a gente parar pra ver peça por peça, né, o Saquon Barkley, ele é, obviamente, hoje melhor do que o Damian Pierce, que é o running back rookie do Houston Texans, e o Daniel Jones, aos trancos e barrancos, também é um quarterback melhor do que o Davis Mills. Não sei se a gente pode dizer isso, não sei se eu falei um sacrilégio aqui agora, não sei, mas assim, deixa eu reconstruir essa frase. O Daniel Jones é um quarterback mais experiente do que
mais
o
Mais experiente, Deus. Exato.
Pronto.
E a gente, talvez, a gente vá pro jogo sem Montgomery, né?
Sim, né? Teve essa lesão no início do jogo.
E o Herbert tenha entrado bem e tal. É um desfalque que não dá pra desconsiderar. A gente vai numa situação assim que o ataque aéreo, ele vai ter que apresentar algum sinal de vida, sabe? Tá respirando por aparelhos. Tem que fazer alguma coisa para. A gente não vai ganhar jogos assim toda vez. De qualquer forma, assim, mesmo que a gente ganhe, vai ser um 3-1 muito feio, sabe? Porque são as duas opções. Provavelmente, ou a gente vai perder o jogo e ficar 2-2, ou a gente vai pro 3-1. E 3-1 é um baita início de temporada, só que eu não consigo imaginar a gente 3-1 jogando bem contra os Giants depois desses três primeiros jogos. Vai ser um 3-1 muito feio se a gente ganhar dos Giants. Tem muita, muita coisa para corrigir. Eles vão ter que começar por algum ponto, assim, eu não sei se é planejamento de jogo, mas a execução vai ter que melhorar muito no ataque. Alguma coisa vai ter que encaixar ali para a gente ter chance de vencer esse jogo. Sim, a gente vai ter que ter um pouco mais a bola, a gente vai ter que mover as correntes, porque senão não vai todo jogo a defesa resolver com uma interceptação ali no final para salvar o jogo.
Sim. Até porque se a gente continuar ganhando da forma que a gente está ganhando, que a gente ganhou essas duas partidas esse ano, se a gente ganhar do Giants 3-1, pode dar aquela falsa sensação de que... Assim, a falsa sensação para a comissão técnica de que, pô, nosso planejamento tá indo no caminho correto. Porque a gente está ganhando jogos.
Mas tu acha que com o que a gente viu no campo, será que eles...
Não sei.
Dessa forma?
Aí é que tá, não sei.
Mas, seria preocupante.
Seria, porque... obviamente seria muito preocupante. Só que, tipo, aos trancos e barrancos, eles podem sentar nessa máxima de a gente sabe que o time tá ruim, só que tá dentro do planejamento e a gente tem conseguido vitórias. Então, vamos continuar do jeito que tá, levando com a barriga até ano que vem. Eles podem... se a gente continuar ganhando, talvez pensar desse jeito. Que é uma coisa que eles não deveriam pensar. Tipo, a gente ganhou o jogo contra contra o 49ers, a gente ganhou o jogo contra o Houston Texans, mas a gente tá jogando mal, a gente precisa corrigir essas coisas. Então, tipo, não dá pra sentar nessa zona de conforto e pensar, não, a gente sabia que o time ia ser ruim mesmo, mas tá ganhando um joguinho aqui, outro ali, então tá bom. Pô, não pode. Isso é uma coisa que, se passar pela cabeça da galera lá, tochas têm que ser acendidas e a galera tem que protestar lá, pichar, acabou a paz lá nas paredes do Soldier Field, porque não dá pra ser assim. O time precisa mostrar evolução nesses próximos jogos, ganhando ou não. Uma coisa que a gente sempre comentou, né, no grupo, sempre comentou no Twitter com a galera, que vitórias em si, esse ano, ninguém está esperando. Ninguém está esperando vitória. A gente prefere perder jogando bem do que ganhar jogando mal. Porque perder jogando bem mostra que, opa, a gente está subindo de produção, a gente está evoluindo, a gente está perdendo por detalhes. E detalhes são mais fáceis de corrigir do que problemas grandes, como é o que está se tornando, né?
É, chega a ser quase um milagre a gente ter vencido os jogos. Tamanho é a discrepância da nossa produção, assim, na parte tão importante do jogo. Talvez a parte mais importante do esporte é o passe aéreo.
Sim.
É muito discrepante a nossa produção. A gente, olha, não precisa nem olhar as estatísticas, que a gente sabe que a gente vai estar, olha, entre os últimos em várias situações, porque a produção é muito pequena. A gente vai parar, se a gente quiser assistir agora os jogos da noite, a gente vai ver ataques fluindo. O time pode até jogar mal, mas com certeza o ataque vai fluir de uma forma mais coesa do que a gente apresenta. Então, isso é um ponto que não tem jeito. Eles vão ter que corrigir de alguma forma. É um problemão para eles. Mas, cara, tem que dar um jeito. Não dá. Era preferível a gente estar 0-3 com o Fields jogando bem, ou a gente tendo esperança.
Sim.
Cada jogo a gente está perdendo esperança nele.
Se tivesse 0-3 com ele conectando 18 passes por jogo para mais de 200 jardas, eu acho que a galera ia estar mais feliz do que está hoje.
É, tendo lampejos, porque a nossa linha às vezes entrega, tá sólida, mas às vezes entrega. A gente comentou isso, eu falei isso antes. A gente dá o desconto quando tem que dar nas situações específicas. Mas nas situações que apareceram para ele conectar, ele não conseguiu fazer a jogada. Isso que preocupa. Se ele jogasse mais ou menos e seguisse essas jogadas que deveriam ter sido, que são, na teoria, fáceis, ou que abriram, que os recebedores conseguiram espaço, mas ele não conseguiu. Não produziu nada e ainda não conseguiu aproveitar as oportunidades. Então, isso é o que a gente vai para a semana 13 e a gente tem um sentimento negativo em relação ao Fields, em vez de dele estar numa crescente, sabe? Preocupa muito.
É, exatamente. Touchdown, Chicago Bears! Bom, então, acredito que a gente já falou o que tinha para falar sobre esse jogo. Vamos encerrando esse podcast por aqui. Lembrando sempre, tá aqui passando no banner aqui embaixo, se inscreva lá no nosso canal, lá no YouTube, para acompanhar aí os cortes que a gente vai lançar desse programa. Siga a gente aqui na Roxinha também, né, se torne nosso seguidor aí, né, para fortalecer a fanbase de Chicago e tudo mais. Siga lá também Fumble na Net, que tá retransmitindo essa live também para toda a galera lá que segue o Fumble na Net, e deixar o espaço aqui para as considerações finais aqui do Breno, lá do Bears Brasil.
Olha, minhas considerações finais é: torcedor, aproveita a semana para descansar, que domingo tem mais sofrimento, não vamos nos guerrear nessa semana, vamos viver tranquilo, que a gente vamos deixar para se estressar domingo, que eu acho que não vai ter muita escapatória, a gente vai se estressar domingo que vem, mas é isso aí, a nossa vida de torcedor é, quando chega domingo a gente já tá renovado, amanhã a gente já vai estar de cara ainda, mas domingo a gente tá de volta aí torcendo. Vamos lá, Berdão.
É, vamos aproveitar esse pelo menos para comemorar um pouquinho que seja, né, esse gostinho de vitória que a gente teve hoje, aos trancos e barrancos, mas vamos aproveitar, né? Muito bem, galera. Siga a gente lá no Twitter, no @BearsCaveBR. Siga a gente lá no Instagram também, no @BearsCaveBR também. Siga lá o Breno, o arroba está aí na tela, @BearsBrasil com Z. E vamos encerrando esse episódio de hoje. A gente aguarda vocês aí pro próximo episódio, após aí essa o próximo jogo aí contra o New York Giants. Muito bem, galera. Vamos ficando por aqui. Um abraço para todo mundo aí da nação azul-laranja e Bear Down! Até a próxima, moçada!
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.